Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da KPMG sobre o webcast COVID-19 e a experiência do consumidor. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Muito obrigado. Boa tarde. Quem fala aqui é o Augusto Politi. Também conhecido como Guga, eu sou sócio da área de Customer Experience da KPMG e eu vou conduzir esse webcast junto com o Renato Keila, que é o gerente de Customer Experience da KPMG, que trabalha comigo. Eu só vou pedir uma gentileza de esperar mais dois minutinhos, tem bastante gente entrando ainda, e aí a gente consegue entrar e engrenar de uma vez, então eu vou pedir dois minutos. Aqui do programa hoje são 4:04, às 4:06, pontualmente a gente começa, tá bem? Bom, vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença nessa webcast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre como as empresas, como algumas marcas estão atuando, estão se mantendo ou ficando ainda mais relevantes nessa fase complicada que nós estamos vivendo do COVID-19 e do coronavírus. A gente vai falar um pouco, com base em tudo que a gente tem visto, que a gente tem pesquisado, o que as empresas podem fazer, o que elas devem fazer, como elas devem atuar para poder entregar experiências mais relevantes que respondam a novas demandas que estão aparecendo por parte dos clientes e que vão aparecer após essa crise. Como eu comentei dois minutos atrás, eu vou conduzir a conversa, eu sou Augusto Politi, o Guga, sócio de CX da KPMG. E o Renato Keila também vai fazer algumas participações, principalmente na condução da parte final, da parte de perguntas e respostas da webcast, na qual ele, inclusive, algumas perguntas ele provavelmente vai até responder diretamente. Eu devo falar por volta de 40, 45 minutos no máximo, para a gente poder guardar algumas perguntas para o final. Eu vou pedir para que vocês enviem suas perguntas pelo chat ao longo da apresentação, para que a gente vá selecionando algumas para responder ao final do webcast. E uma última informação, antes da gente efetivamente começar, essa apresentação vai ser disponível para vocês. Então, quem tiver interesse no conteúdo, não precisa se preocupar em print screen ou qualquer coisa que valha, a gente vai disponibilizar a informação posteriormente para vocês na apresentação, tá bem? Bom, começando, é fato que a gente está vivendo um momento difícil de crise, de disrupção, e não é a primeira vez que a humanidade passa por isso. A nossa opinião é que a gente está passando por algo novo, no sentido de que essa crise que a gente teve hoje, ela é causada por um serzinho microscópico, numa velocidade de expansão muito rápida, dado que o mundo era grande e ficou pequeno, né? Ou seja, em 24 horas você cruza o mundo e esse transporte, toda essa facilidade de proliferação, de fato, teve um efeito na velocidade que a gente vê a expansão dessa crise. Assim, eu deixo claro assim, eu não sou um historiador, mas não é o meu grande forte, mas estudando crises pelas quais a humanidade já passou, a gente não precisa ir tão longe no tempo. A gente pode mencionar a Segunda Guerra Mundial como um exemplo. E como resultado dela, a gente teve impactos e efeitos que, de fato, influenciaram muito o mundo para ele ser como ele é hoje. A gente pode falar da Guerra Fria, a corrida espacial, até muito ligada à Guerra Fria, a própria criação da ONU está ligada à Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, a gente pode falar dos ataques de 11 de setembro. É algo que aconteceu anteontem, historicamente falando, aconteceu em 2001, e que, de fato, moldou e mudou muito sobre como a gente via o mundo. Fato é que esses exemplos pontuais, assim como a gente poderia levantar muitos outros, eles exemplificam como uma crise pode gerar uma resposta da sociedade na forma de alterações dos seus comportamentos, das suas interações, da sua forma de consumo. E trazendo para um exemplo bastante palpável até, estudando os efeitos de curto e médio e longo prazo que os ataques de 11 de setembro trouxeram, a gente pode mencionar quatro aqui. O primeiro deles é o que foi chamado de um efeito cocum, ou seja, após os ataques, as pessoas, obviamente, ficaram mais reclusas e passaram a cuidar mais das suas casas. Como consequência, lojas, cadeias de construção, lojas de decoração tiveram alta na sua venda, na sua venda, nos seus resultados. A gente pode existe uma consequência, um impacto, um efeito na alimentação. O comfort food passou a ser mais consumido. O que é o comfort food? Aquela alimentação, não dá para falar que é comida de mãe, porque não necessariamente a mãe faz, mas é aquela comida gostosa, que gera conforto. Doces, por exemplo, então nesse tipo de alimentação. E isso cresceu logo após os ataques de setembro. Não coincidentemente, houve um aumento na taxa de obesidade nos americanos nos meses subsequentes aos ataques. Da mesma forma, uma tendência de escapismo. Houve uma pesquisa em Nova York após os atentados, com quase 2.000 pessoas, e teve um aumento significativo no consumo de álcool e de tabaco em comparação com o período anterior. Além de tendências e impactos mais de longo prazo, se a gente vê pessoas com medo de sofrerem atentado, e isso aqui a gente fala sobre estudos, eles têm uma maior propensão a comportamentos mais materialistas. Eles têm menos preocupação com setores como o meio ambiente, por exemplo, e, de fato, as pessoas que tiveram... pessoas que sentiam medo de sofrer um novo ataque passaram a se interessar mais por bens de massa. Eles passaram a comprar mais compulsivamente. De acordo com as pesquisas, isso é uma maneira de suprimir essa ansiedade causada pela ideia de morrer, achando conforto em bens materiais. E nesse sentido, e isso naquele momento, aqui eu estou falando de algo muito ligado a 11 de setembro, e eu tendo a crer, e isso é um achismo meu, que hoje provavelmente seria diferente, mas naquele momento a preocupação com o ambiente se tornou bastante secundária. Por quê? Porque existe uma questão de comportamento humano efetivamente sendo desafiado nesse sentido. O que a gente vive hoje, segundo essa lógica, novamente, uma crise que vai gerar mudanças significativas nos hábitos de consumo, no modo como a gente consome, nos canais em que a gente faz nossas compras, no modelo, canais e estruturas de atendimento que a gente busca também. E países que já estão mais avançados, eu diria que quase saindo da crise, com a epidemia, com essas epidemias locais, né, dentro de suas fronteiras controladas, já estão vivendo essas mudanças de comportamento. Na China, por exemplo, há um movimento de aumento de vendas de automóveis, como há tempos não se via. Por que isso? A explicação é que as pessoas estão mais receosas em andar em transporte público ou mesmo utilizar aplicativos de transporte. Se isso vai ser perene, se isso vai durar muito tempo, não temos como saber. Mas é fato que alguns países, como a Coreia do Sul, como a China, já estão vem desse tipo de mudança de comportamento. E no Brasil, certamente, não vai ser diferente. A gente vai observar mudanças. Agora, se a gente vai ter essas mudanças, como as empresas podem se preparar? Como elas podem se adaptar? Como elas podem evoluir para poder estar prontas para poder responder a essas novas demandas, a essas novas necessidades? Antes de mais nada, e o primeiro ponto, pessoas são pessoas e continuam sendo pessoas. Pessoas são complexas, elas têm vontades, elas têm instintos, elas têm percepções. Tem muitos elementos que guiam nossa visão do que é valor, do que é mundo, do que eu quero nesse momento ou não. Mas no final do dia, a gente tem que começar do começo, que é entender os clientes, o que eles valorizam, como eles imaginam que deve ser a experiência que eles querem consumir. Esse é o começo de tudo. E aí a gente traz para um estudo da KPMG, uma metodologia pautada em marcas, em pesquisas e afins, que nós chamamos de seis pilares. O que esses seis pilares mencionam? E as pessoas que estão aqui, estou vendo alguns aqui no webcast que com os quais eu já conversei sobre esse tema, conhecem, e é algo que pauta muito o nosso trabalho quando a gente fala de customer experience. Basicamente, o que ele fala é que a relação que uma marca, que uma empresa tem com um consumidor, assim com seu cliente, assim como que uma relação de duas pessoas, ou mesmo de duas empresas, uma relação B2B, essa relação ela é pautada por seis pilares. E esses seis pilares, eles têm uma ordem em que eles acontecem. O primeiro pilar, os dois primeiros pilares, que é onde a gente estabelece confiança entre uma marca e uma pessoa, a gente fala sobre integridade. Ou seja, a marca ela é confiável. Eu posso fazer negócios com essa marca, pois ela é honesta, ela vai fazer o que se espera que ela faça. Ela vai cumprir o combinado dela. O segundo pilar é um pilar de resolução. Então, se há algum problema acontecer, e a gente sabe que problemas acontecem, a empresa vai resolver e vai atuar em benefício do cliente. Então, eu não vou ser prejudicado se um problema acontecer. Muito bem, esses dois pilares são os pilares de confiança. Eles estão estabelecidos, a gente passa para um segundo nível na relação, que é um nível de entrega de qualidade funcional. Ou seja, eu tenho que gerenciar as expectativas do cliente, ou seja, entregar de acordo com as expectativas, que elas sejam bem estabelecidas, que elas sejam cumpridas e eventualmente superadas, obviamente, dentro do tempo e esforço que o meu cliente quer. E esse esforço pode ser cognitivo, pode ser físico, pode ser emocional. Ou seja, tem que ser fácil fazer negócio com essa empresa. E não só fácil, mas tem que ser fácil do jeito que o cliente e no canal que o cliente quiser. Aqui eu sempre dou um exemplo que quando minha mãe tem um problema de telefonia, ela vai até a loja da provedora de telefonia celular dela e quer ser atendida pessoalmente. Eu, que eu brinco que eu sou semi-novo, eu pego o telefone e ligo para a operadora. O meu filho, ele entra no aplicativo e dá três toques na tela e tem normalmente o problema de resolvido. Nenhum dos três é errado. E as empresas têm que entender qual que é o tempo e esforço que as pessoas querem despender. Muito bem, eu estabeleci confiança, eu entreguei funcionalmente o que se espera, agora eu crio uma conexão emocional. Eu falo sobre personalizar cada vez mais esse em controle normal de temperatura e pressão, a questão da personalização, ele é o pilar mais valorizado pelos clientes. Quando alguém consegue, uma marca consegue se comunicar com ele de forma que ele entenda que ele é especial e que o foco daquela conversa é ele mesmo. E a cereja do bolo, o máximo de uma relação é a empatia. É realmente quando uma empresa entende pelo que a pessoa está falando, está passando, está vivendo e consegue se conectar e responder de acordo com aquilo. Eu vou fazer aqui uma falha e eu vou adiantar aqui nos dias que a gente vive hoje. Integridade e empatia são os elementos que estão sendo mais valorizados. As empresas que estão conseguindo atuar nesses dois extremos estão se diferenciando em relação à competição. Um segundo elemento que é necessário é quem é meu consumidor? Como é que eu entendo meu cliente? Como é que eu entendo meu consumidor? Para poder entender isso de uma forma completa, de uma forma relevante, a gente usa essa metodologia do 5+, justamente para entender como um cliente toma decisões de compra e de consumo. Aqui, novamente, quando a gente passar esse material, talvez vocês possam estudar isso em mais detalhe, mas se eu puder fazer um resumo, o primeiro deles é a minha motivação, ou seja, entender o que move o meu cliente, o que faz com que ele tome as decisões que ele toma, quais são os elementos que o fazem se motivar a consumir o que ele consome. Um segundo elemento aqui é a atenção. A gente está, e ainda mais nessa época que está todo mundo em casa recebendo e-mail, WhatsApp, Skype, Teams, televisão, enfim, tem muita informação, tem muito ruído. Como é que eu, como empresa, posso me comunicar com o meu cliente de modo que eu tenha a atenção dele? Então, como é que eu consigo a atenção do meu cliente no meio de tanto ruído que a gente vive hoje? O terceiro pilar é o pilar de conexão. Ou seja, como é que o meu cliente se conecta com a tecnologia? Qual ou quais são os melhores meios e canais para que eu me comunique com ele de forma que eu tenha a atenção dele, que eu tenha o melhor resultado da mensagem que eu estou passando para ele? O quarto dele, e curiosamente algo que nessa fase a gente imaginou que teria mais tempo, mas isso não está acontecendo em muitos casos, é entender como o cliente usa o tempo dele. Como é que eu posso ajudar o cliente a valorizar, otimizar o tempo dele para que ele possa usar o tempo extra do modo que ele melhor entender. E o quinto pilar aqui, para entender os hábitos de consumo, para entender como funciona o cliente, é o maior, ou seja, minha carteira, o meu dinheiro. Os recursos dos clientes são limitados, como de todos os elementos, né? Todas as pessoas e todas as empresas. Então, como é que o meu cliente lida com o dinheiro dele? Como é que ele atua? E como é que eu posso agir de forma a aumentar a minha relevância e, com isso, a minha participação no share of wallet desse cliente? Eu trouxe esses dois elementos aqui, digamos, conceituais, porque, basicamente, a ideia é que se eu junto o entendimento daqueles seis pilares dos meus clientes com o entendimento de quais são os pontos que movem com sua motivação, eu consigo entender meu consumidor e o que é necessário para prover uma experiência positiva para ele e, com isso, gerar relevância e gerar diferenciação. Como eu comentei, aqueles seis pilares, mesmo no momento pós-pandemia, continuam sendo os mesmos. Isso foi antes da crise, isso continua durante a crise e vai continuar sendo posteriormente à crise. Porque esses seis pilares, eles, basicamente, eles regem comportamento humano. Mas o que a gente percebe é que escuta, entendimento, a empatia pelo que nossos clientes têm vivido, alinhado com uma forte busca de verdade, de integridade, de confiança, esses são os dois pilares que têm tido maior influência na experiência que está sendo provida neste momento. E dá para a gente fazer uma aproximação e entender o porquê. Existe uma projeção de desemprego, de pobreza, mesmo de falecimentos que demandam esse olhar empático. E as pessoas querem ser tratadas de modo íntegro num momento difícil como esse. Muito bem. Isso posto, ou seja, entendendo como se preparar ou como abordar esse entendimento dos nossos clientes, o que a gente observa, e eu vou dar alguns exemplos de casos reais que a gente observa acontecendo no mercado hoje. Basicamente, tem dois elementos que influenciam o tipo de resposta que os países, ou que as marcas em diferentes países já estão dando a seus clientes diante da pandemia ou das epidemias locais. O primeiro tempo deles é o tempo em que a doença atingiu o país. Ou seja, se a gente fala de países, por exemplo, como a China, que foi onde o primeiro país que sofreu e que reagiu a isso, eles tendem a estar mais avançados no tempo, no processo de gestão da epidemia do que o Brasil, por exemplo. E o segundo deles é o histórico que esses países já viveram com algo parecido. Então, por exemplo, China, Coreia do Sul, eles já tiveram problemas com a SARS, por exemplo, no passado. E até por isso eles têm, talvez eles tenham um tipo de preparo e tomem ações diferentes de outros países. É, mas a gente pode trazer alguns exemplos. A China, por exemplo, ela teve um exemplo de, do mesmo forma que eles montaram aqueles hospitais em tempo recorde, eles montaram ao lado supermercados em tempo recorde. Supermercados completamente autônomos, sem um funcionário sequer para fazer uma manutenção, com caixas digitais, sem necessidade de reposição de papel para recibo, por exemplo, efetivamente fazendo, atuando de forma a resolver um problema de uma forma muito pontual e muito cirúrgica com relação ao produto, impedindo aglomerações e afins. E o que é interessante, da mesma forma que os hospitais foram desmontados, os supermercados também foram desmontados. Ou seja, foi efetivamente uma reação rápida e adequada ao momento de pandemia do que fazer e como desfazer novamente posteriormente. Da mesma forma, a gente tem um exemplo, e aqui eu estou pensando, estou tratando da experiência de funcionários, tá? O employee experience que a gente fala. A gente teve uma situação, a gente viveu uma situação nos Estados Unidos, onde a legislação permitia, em que em vez de uma organização demitir ou colocar o funcionário em licença trabalhista, uma rede hoteleira conseguiu colocá-los em novas atividades e emprestar esses funcionários para outras organizações, como diferentes de outros setores. Na China, a gente teve casos de restaurantes que entregaram hotéis, cinemas, que emprestaram seus funcionários para redes de supermercados, onde era mais necessário. Ou seja, aqui houve uma reação rápida, não só voltada no cliente, mas voltada também aos funcionários, aos colaboradores das empresas. E aí, pensando em Brasil, a gente observa três movimentos de reação que as empresas estão tendo neste momento. O primeiro deles é focar em manter o modelo operacional funcionando com suas devidas adaptações, que pode significar habilitar soluções de trabalho remoto, buscando minimizar os efeitos negativos nos seus resultados. E aqui a gente fala principalmente de um modo sobrevivência, né? O segundo passa por tentar ser mais relevante para os seus clientes, com mensagens, publicidades e algo que é interessante, demonstrando empatia pelos consumidores nessa época que a gente vive. Agora, o terceiro, que é onde a gente vai focar mais, é que de forma prioritária, eles estão visando a perenidade do negócio, obviamente, é necessário entregar um serviço novo, adaptado a essa nova realidade do consumidor. Manter uma experiência positiva e até, enfim, remediar uma negativa dada o estado atual. E a gente vai falar sobre alguns exemplos que demonstram o que a gente quer dizer aqui. Só tem um ponto aqui importante, que a gente discutiu bastante, e o conceito que a gente quer ter aqui é sobre a história por detrás das ações, as mudanças que foram feitas, os pontos que a gente pode aprender com eles. E tem em outros casos positivos, e tem um bom punhado de casos negativos também, que a gente poderia citar. Mas como a ideia aqui é focar nos princípios, a gente decidiu focar nos exemplos e no que a gente pode aprender com eles, sem citar marcas, sem citar empresas. Apesar de que a gente tem, eu tenho certeza de que muitos dos exemplos que a gente vai citar, vocês vão reconhecer, são casos comuns, sejam usuários ou não dessas empresas. Bom, um primeiro exemplo positivo que a gente tem tido e visto tem tudo a ver com empatia, com resolução, com integridade. As ações tomadas pelas companhias aéreas, pelas plataformas de vendas de passagens, as agências online, elas têm ganhado destaque, já que elas buscam buscar soluções para os viajantes, pensando em cancelamentos, alterações devido a tudo que está acontecendo. Elas também conseguem atender os passageiros mais críticos e que têm necessidade de viajar. Elas têm falado muito abertamente sobre as situações que elas estão vivenciando, os boletins assinados pelos presidentes, isso eu vou falar lá na frente, mas tem um tom bastante positivo, é muito valorizado pelos clientes, e traz um acolhimento ao cliente, minimiza os atritos e frustrações que eles estão vivendo agora. A gente não pode dizer que essa remarcação pode significar um sonho adiado, uma perda financeira, por mais que isso não seja tão grave, obviamente, quanto as questões de saúde que a gente vive hoje em dia. Mas pensando naqueles seis pilares que eu mencionei para vocês, a gente fala sobre empatia, a gente fala sobre resolução, a gente fala sobre integridade. Da mesma forma, e aqui tem tem um exemplo que fala sobre alguns pontos relevantes, as academias, obviamente, têm sentido na carne todo o efeito da pandemia, já que elas passaram a ter uma receita e utilização nula, elas estão fechadas, né? E tem uma plataforma de benefício corporativo, bastante conhecido, que ele lançou algumas medidas de como ajudar a mitigar a crise. Uma delas, eles têm agora um formato de agendamento de condução de aulas online. Os alunos podem, da casa deles, fazer aulas na academia, de preferência, ou em outras academias. E que as academias continuam sendo remuneradas por cada aluno inscrito. E, obviamente, aí é uma beleza da tecnologia. Eu não faço a aula agora na esquina que está na academia perto da minha casa. Eu posso fazer aula onde eu quiser, ao redor do país, né? Além disso, essas academias, essa plataforma, se alguma academia não tem alunos, não tem check-ins por mais de 3 consecutivos, ela recebe um apoio financeiro da plataforma. E aqui o que é interessante, além, obviamente, do que a gente fala sobre também empatia, da resolução da integridade, existem N elementos beneficiados nessa cadeia de valor. Na verdade, todas as entidades que fazem parte da cadeia de valor estão sendo, de alguma forma, positivamente impactadas, principalmente a academia, que é um elo chave nessa cadeia, e que não adianta a plataforma ficar muito, muito, muito firme se amanhã não houver academias, porque todas elas quebraram. Então, existe aqui uma questão de integridade, de manter uma cadeia funcionando, que é bem, bem interessante. Da mesma forma, e algo bastante simples aqui, mas se vocês fizeram algum pedido de comida recentemente, de mercadorias, as plataformas hoje elas estão dando a disponibilidade ou a possibilidade de que você não tenha contato físico com o entregador, porque elas entendem um movimento bastante empático que há medo, as pessoas estão com medo, elas não querem pegar o coronavírus, por isso elas preferem não ter esse contato físico. Então, houve uma adaptação aqui simples até, mas bastante relevante. Um outro exemplo, por conta da recomendação de ficar em casa, algumas empresas de streaming, de televisão, né, de rádios, de jornais de comunicação, elas liberaram um sinal para não assinantes, ou deram um upgrade, liberaram canais para assinantes que antes não eram liberados. Da mesma forma, teve uma gigante de varejo digital que liberou centenas de títulos de livros durante esse período de distanciamento social. Ou seja, o que essas empresas fazem? Primeiro, elas se colocam no lugar dos seus clientes, mesmo de não clientes, e propõem respostas às expectativas deles com relação ao entretenimento durante o isolamento, que eles sabem que é muito importante isso. Adicionalmente, de uma forma muito inteligente, eles utilizam a plataforma que eles já têm para demonstrar os serviços, para criar um vínculo tanto com potenciais clientes, quanto com já clientes que podem comprar mais, ou um upsell, né? E com isso eles criam oportunidades fortíssimas para aumentar uma base de clientes no futuro e para o upsell desses clientes existentes. Aliás, saiu hoje num jornal que uma plataforma dessas de streaming de vídeos, eles tinham uma meta agressiva de crescimento no período da Covid, né, no período de isolamento, e que basicamente eles anunciaram um crescimento que foi mais de o dobro do que eles tinham projetado, que já era algo agressivo, Então, isso é bastante relevante. Seguindo, e aqui falando de um exemplo em relação a serviços de saúde, que estão tão em alta hoje em dia, dado tudo que a gente está vivendo, né? E aqui eu posso trazer um exemplo pessoal que aconteceu com a minha família. Eu tenho uma pessoa muito, muito próxima à minha que faz parte do grupo de risco. Coisa de 2, 3 semanas atrás, ela acordou, ela não se sentia bem. E, obviamente, ela, enfim, a condição dela faz que seja muito complicada com que ela saia de casa com essa exposição que a gente tem hoje. O plano de saúde dela, ele já tem a figura do médico de família, que é quem centraliza todos os cuidados que ela vai ter e indica ela para ir para especialistas conforme seja necessário. Muito bem. Ela fez uma consulta online com essa médica, ou seja, se utilizou da telemedicina, né? Que, entendendo os sintomas, julgou que seria mais prejudicial que ela fosse a um laboratório coletar exames do que começar um tratamento alternativo já com um remédio em que ela não tivesse seu laboratório. Não bastasse isso, a médica mandou via um portador uma guia, uma receita médica com os medicamentos serem comprados para casa dessa pessoa da minha família. E com isso, basicamente, ela não teve que sair de casa, enfim, alguém comprou remédio para ela e acabou ficando, e ela já em 2, 3 dias, de fato, ela não tinha se exposto e os sintomas já tinham passado. É um belíssimo exemplo de como juntar a questão de tecnologia, de telemedicina, da entrega online, de entender, da empatia, de entender o caso daquele paciente que não poderia sair ou não deveria sair de casa. A gente pode falar aqui também, até muito rapidamente, sobre o TeleSUS, né? Que o Ministério da Saúde lançou para triagem, acompanhamento, encaminhamento de pacientes e que está largamente difundido nos canais de comunicação. Eu queria dar um último exemplo aqui, que para mim é talvez o suprassumo de quando a gente junta empatia e integridade. É que, novamente, eu dou um exemplo pessoal. Eu tenho 3 filhos e, obviamente, se tem uma coisa que tira meu sono com base em tudo que a gente vive hoje é, eventualmente, em faltar e não poder suportar meus filhos como eu espero poder por muitos e muitos anos ainda. E eu tenho um seguro de vida. Quando eu nasci meu filho mais velho, eu fiz um seguro de vida. E as cláusulas desse seguro de vida, e eu só descobri isso recentemente, eles não cobrem empatia. Desculpa, eles não cobrem epidemias, não cobrem pandemias. Se algo acontecesse relacionado a uma pandemia e eu viesse a falecer, minha família não receberia nada, independente de ter seguro ou não. Pois bem, eu recebi uma carta encantadora, e encantadora pelo nível de clareza, diretividade e assertividade, eu diria, dessa seguradora, falando que, apesar da cláusula de pandemia não serem cobertas pela cláusula, eles estavam alterando isso e que eu poderia ficar tranquilo em que, se algo acontecesse, que não haveria de acontecer, mas se acontecesse, a minha família estaria coberta. É um exemplo de que, talvez até pelo perfil da seguradora, o público de risco deles não são segurados, porque o seguro vai até 65 anos de idade. Então, talvez o custo para eles seja até baixo de fazer essa mudança. Mas o impacto que isso causou em mim e em pessoas para quem eu conto essa história, falando sobre a marca, é incomensurável. E, de fato, eu virei, assim, se eu tinha alguma dúvida em um dia manter meu relacionamento com essa marca, essa dúvida não existe mais. Muito bem, a gente viu alguns exemplos de reais e palpáveis de como as marcas já estão reagindo. E o que vale é que cada um de nós, cada um de vocês que trabalham com marcas, pensem, se é que já não pensaram, sobre o que vocês podem fazer, o que devem fazer para adaptar seus serviços, seus produtos para os clientes nessa fase aqui. Agora, olhando para o futuro, assim como ocorreu em outros momentos da história, a gente vai ter impactos mais significativos de maior longo prazo, que vão ser efetivamente marcas mais duráveis na sociedade. Alguns deles vão gerar efeitos imediatos, outros vão ser mais longos. Agora, o que a gente tem observado em termos de tendências? A primeira delas é uma questão de solidariedade. As pessoas têm ajudado mais o próximo. Existem muitas iniciativas referentes a idosos, a pessoas com problemas psicológicos, em situação de rua, e que passam desde levar produtos ou doar alimentos até hoje eu vi uma iniciativa linda de pessoas que conversam, existe um grupo que quer ouvir histórias e pessoas que se propõem a contar histórias. É quase que um aplicativo de encontros de quem quer ouvir histórias e contar histórias para pessoas sentirem menos solidão. Acho um ótimo exemplo aqui. Então, assim, a gente tem visto consultas gratuitas. Eu vi hoje um caso de um headhunter que está doando revisões de currículo para pessoas que perderam o emprego. Ou seja, tem N formas disso. E se os exemplos anteriores falam dão exemplos mais, digamos, pessoas físicas ou de indivíduos, a gente tem visto que N empresas estão tendo atuações muito relevantes no sentido de suportar e ajudar o gerenciamento dessa crise. Então, por exemplo, tem grupos de bebidas doando milhões e milhões de máscaras a profissionais de saúde feitas com PET, que é o mesmo material das garrafas. A gente tem casos de empresas de bebidas alcoólicas que têm acesso ao álcool e de higiene de limpeza que têm acesso a invases se unindo para produzir e invasar álcool gel que são doados para instituições hospitalares. Tem alguns exemplos de bancos que estão criando fundos, estão doando valores, inclusive um banco teve uma doação bilionária, mas enfim, tem N casos aqui que a gente poderia citar. E esses são só alguns exemplos, entre tantos outros que a gente pode mencionar, e que provavelmente vão deixar algum tipo de resquício positivo. Eles podem inspirar uma série de ações que talvez ajudem a moldar uma situação, uma sociedade um pouco menos individualista no futuro próximo. A gente observa também uma tendência de maior valorização de investimentos na área da ciência. Quando a gente percebe a importância que a sociedade tem tido, que a população tem tido em buscar opiniões técnicas, buscar entender que seja a curva de contágio, etc., considerar pontos de vista vindo de autoridades de saúde baseadas em ciência, a gente acha que isso pode ser algo que vem para de alguma forma, ficar, para de alguma forma mudar um pouco sobre como a ciência, não só em termos de desenvolvimento, mas em termos de importância mesmo, ajuda no desenvolvimento da sociedade. Muito ligado à ciência, a gente fala sobre seriedade e confiança, né? Quando a gente fala de ciência, a gente fala sobre elementos, sobre informação, sobre atitude séria, sobre confiabilidade, que isso nos traz como uma bússola, como se traz para a sociedade como uma bússola. Não é a era da pós-verdade, né? Que o que eu acho realmente é o que vai ser. Muito bem, a gente tem visto também que a tecnologia ser usada de uma maneira flexível e sofisticada, isso talvez todos vocês e todos nós podemos atestar com muita clareza, além de diminuir burocracia, tem sido muito impactante. Muito do que a gente sempre fez presencialmente, a gente percebe cada vez mais claramente que pode ser feito remotamente através da tecnologia. A gente falou sobre telemedicina, a gente pode falar claramente sobre ensino à distância. Eu comentei, eu tenho filho, eu tenho 3 filhos, e tem tido não só conteúdos, mas provas online. Se é a mesma coisa que anteriormente, se chega ao mesmo resultado ou não, eu acho que o tempo nos dirá. Mas, de fato, a gente percebe essa tendência como algo que é possível. E não, a gente percebe, inclusive, que o Congresso Nacional passou a ter votações feitas durante a quarentena de modo remoto. Ou seja, isso é possível. Mais um ponto aqui, a gente percebe que o que antes existia um delivery de alimentos, basicamente a gente tem delivery de tudo. E nessa crise, e talvez isso vire um hábito, isso tem sido cada vez mais utilizado como algo que é um modo prático, um modo seguro, para acessar, que seja remédios, roupas, compras, além do alimento, como de uma forma mais afetiva, digamos. E um último elemento que isso a gente começa a observar já naqueles países que também já estão saindo ou estão mais avançados na curva, talvez a questão, a gente chama da questão da localidade, ou seja, a gente vê uma tendência que as pessoas busquem soluções mais perto de si. Acho que um bom exemplo disso foram algumas campanhas que a gente viu recentemente de compre da lojinha perto de você, não compre daquele grande varejista que está protegido, aspas, financeiramente. Proteja seu negócio local, proteja seu bairro, por assim. E isso é algo que a gente entende que também vem para ficar. Bom, e suposto, como é que a gente entende que os negócios podem se adaptar às novas demandas? No final das contas, a gente não está falando de vírus somente, são pessoas, são cidadãos, é a sociedade toda que faz parte dessa equação. Quando a gente pensa para soluções para essa equação, a gente tem que ter as pessoas no centro da conversa. A ciência, obviamente, também tem um peso substancial, mas ela tem que ter seu olhar voltado para o ser humano. A gente entende que a gente vive efetivamente um cenário de guerra. Não é uma situação comum para as pessoas. Ela não tem um foco específico. Mas precisa de que a gente gerencie riscos e as demandas, necessidades da mesma forma. A gente acha que isso tem a capacidade de pivotar comportamentos e certezas para que a gente tenha que estar atento ao que vem agora. Pensando nisso, o que a gente percebe hoje? Número um, as pessoas estão num momento que elas talvez não tenham consciência disso, mas existe uma fragilidade física e emocional das pessoas em geral. Elas também precisam sentir que elas estão lidando, que elas podem confiar em quem é com as pessoas, em quem elas estão lidando. E a visão de tecnologia como uma facilitadora de todos os processos são talvez os três pilares mais importantes de tudo que a gente vê como algo necessário. E aí, de forma muito direta, o que a gente acredita que são os cinco pontos que todas as empresas deveriam ter com muita diligência em estudar, em pesquisar, em se aprofundar para ver se estão indo no caminho certo. O primeiro deles, e voltando àqueles dois modelos que eu comentei, é entender que experiência está sendo proposta para os seus clientes. Isso passa, obviamente, por entender as motivações dos seus clientes. Mais do que nunca, o cliente está no cerne, está no centro da questão. Entendê-lo vai fazer toda a diferença. E isso, de certa forma, vai permear os eventos que eu dou a seguir. O segundo ponto que a gente coloca aqui é uma visão omnichannel. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, as soluções digitais elas estão se intensificando na vida das pessoas hoje em dia. E cria uma expectativa muito grande de experiências positivas, tanto offline quanto online. Assim, é muito importante que as empresas valorizem e cuidem da estrutura da sua experiência digital, tão cuidadosamente quanto da física. No final das contas, a opção vai ser do cliente, a gente sabe disso. E aí você tem N modos de fazer isso, desde ter um site ou ter o seu produto disponível para venda online, quanto elementos de omnicanalidade mesmo, como o Buy Online, Pick Up in Store. Ou seja, eu posso comprar num site e coletar e receber meu produto numa loja, e isso pode vir com um avanço, com um preço melhor, com menor tempo para esse recebimento, etc. A gente percebe, por exemplo, cada vez mais que a compra de um carro começa pela internet hoje. Eu vou pesquisar modelos, preços opcionais. Quando eu for para a loja, talvez seja para ver como aquele carro funciona e para fazer a negociação pura. Além da experiência do test drive, ok. mas muito disso vai ser feito, já é feito no canal, em canais digitais. E a gente vai fazer serviços, como eu comentei, serviços de consulta, um retorno de uma consulta em que eu já fui, já fiz, passei pelos exames, o meu médico já me consultou e que precisa ser somente feito um retorno, onde ele vai me dar o tratamento, vai me passar o remédio, isso talvez possa ser feito online. O terceiro ponto que a gente coloca aqui é centralizar as decisões nos clientes externos e também nos internos, ou seja, coloque-se no lugar do cliente, entenda suas necessidades, faça o mesmo que seus funcionários, os seus empregados, eles são a linha de frente, eles são as pessoas que vão fazer com que a experiência do seu cliente funcione melhor. Ao fazer isso, provavelmente a experiência vai ser positiva de ponta a ponta. E como fazer isso? Conversar com o cliente, ouvi-lo, seja diretamente, seja através de e-mails, de pesquisa, ouvir a voz do consumidor. Isso vale para situações direta com o consumidor final, serve para situações B2B. É muito vital, e de novo, eu volto com aquele termo que eu falo, começar do começo, tudo começa com o cliente. A empresa, o negócio, só existe se o cliente percebe valor no que é oferecido e se ele estiver disposto a pagar por esse valor. Né? O quarto elemento aqui que a gente traz é olhar para o futuro. Isso significa estar atento, ser resiliente e flexível para se adaptar às mudanças, tendo insights, entendendo o que deve ser feito, com tecnologia, com a visão de como fazer. As mudanças estão acontecendo rápido e elas vão acontecer cada vez mais rápido. O que a gente está vivendo agora não muda essa recomendação, mas ela acelera. E quanto mais conectado ao cliente as empresas estiverem, entendendo melhor o seu dia e fazendo isso de uma forma recorrente, cada vez com mais força, mais rapidamente elas vão estar, e mais preparadas elas vão estar para poder evoluir, seja tecnologicamente, seja através de ecossistemas de parceiros, seja através dos seus canais de atendimento, enfim, para poder responder às demandas, aumentando assim a chance de sucesso. E aqui o último ponto que eu acho que é um ponto bastante importante e que vai, não é na contramão, mas, na minha opinião, é agregando a tudo isso que a gente falou sobre tecnologia, sobre digital e afins, é se comunicar. Em momentos como o que a gente está vivendo hoje, é muito importante ter uma comunicação efetiva, clara, segura, aquela coisa do olho no olho. E é preciso monitorar a resposta. O que seus clientes estão entendendo do que você está falando para entender se você está sendo bem sucedido. E se não estiver funcionando, muito discurso. A mensagem aqui é que tudo muda muito rápido. A comunicação é chave. Como eu mencionei na questão das empresas aéreas, a gente vê presidentes falando com clientes e em outras empresas também, tá? Numa linguagem direta. Isso deve se manter. E por mais que possa parecer paradoxal, na nossa opinião, faz muito sentido que, se por um lado a gente vê tecnologia, digitalização como tendências cada vez mais crescentes, por outro, há uma insegurança, há mudanças que fazem com que a humanização dessa relação ganhe espaço. Ou seja, eu não ligo de ser atendido de uma forma rápida e por uma máquina, mas eu quero ter um atendimento humanizado, eu quero entender que eu estou tratando, que eu estou lidando como se fosse com um humano. Eu não quero ter que repetir 10 vezes o meu CPF para uma máquina e ouvir aquela voz robotizada de volta. Eu quero ter um atendimento humanizado. Então, o segredo aqui é como entregar o melhor balanço entre esse atendimento humanizado, que eu não falo sobre humano, eu falo humanizado, através da tecnologia, através do digital. Então, enfim, esses são as cinco maiores tendências que a gente vê. Eu não sei se o Keila quer me complementar em algo que eu tenha esquecido. Caso contrário, a gente pode abrir para perguntas que o Keila vai gerenciar.
Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Aqui é o Renato Keila. Guga, acho que não tenho nenhum ponto para acrescentar. Acho que a gente conseguiu passar os pontos que a gente queria. A gente está até um pouco em cima da hora. São 4h52, a gente combinou com o pessoal de até às 5. Então, queria iniciar a sessão de perguntas e respostas. A gente já recebeu aqui algumas perguntas aqui nesse meio tempo. Se vocês tiverem outras perguntas, ainda dá para mandar algumas perguntas, a gente tentar responder na medida do possível. Vou começar aqui com uma que é a seguinte. Dá para se diferenciar no delivery? Como não se comoditizar? Eu vou começar a responder, Guga, se você quiser complementar no final, fica à vontade, tá bom? No entendimento, sim, esse é um desafio de se buscar diferenciar no delivery, uma vez que o delivery tem algumas grandes plataformas, né? Existe já um ecossistema de delivery já montado, apesar de ter algumas empresas que já fazem isso, individualmente. E a gente vê uma tendência de alguns restaurantes, principalmente, estarem procurando um delivery de experiência. Isso começa com embalagens diferenciadas, tanto em termos estéticos, passando por algumas qualidades funcionais de garantir um melhor condicionamento dos alimentos e agora também tem uma questão de higiene e segurança alimentar, então a gente vê entregas com embalagens duplas, triplas, para que haja menos manuseio dos produtos. Tem um exemplo que eu vi essa semana de uma pizzaria sugerindo finalizar o preparo da pizza em casa, porque ela tinha ingredientes frios, ingredientes quentes, então ela mandava separado, então o cliente ele tinha a experiência do restaurante de ter a pizza ideal feita em casa, ainda ele se sente ainda o pizzaiolo. E eu vi também que tem restaurantes que sugerem até uma trilha sonora enquanto o cliente come o prato para que o cliente tenha a percepção, a impressão que ele esteja no restaurante. Então, na verdade, esses são alguns caminhos para se diferenciar no delivery: embalagem, preparação de produtos e ambientação. Tá bom? Guga, você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Posso passar para a próxima?
Não, eu acho que eu posso complementar sim. Quando a gente fala de delivery, eu tenho visto cada vez mais que os tempos nessa fase em que a gente está, eles estão sendo mais... talvez não seja uma questão de diferenciação, mas seja uma questão de não ficar para trás. As pessoas estão em casa, isso gera uma ansiedade, isso gera aquela coisa de imediatismo até. Né? E eu fiz recentemente a compra de um produto, eu devo ter feito acho que às 9 horas da noite de um dia, no dia seguinte, às 9 da manhã, esse produto estava entregue na minha casa. Aqui eu estou saindo do delivery de alimentos, né, que eu acho que talvez sua resposta tenha sido um pouco mais focada nisso, mas eu acho que a barra sobe. Eu fiz uma outra compra que está levando, ainda não chegou, talvez tenha chegado enquanto a gente fala aqui, que está levando 4 dias para ser entregue. Quando eu comparo essa com a anterior, eu não tenho dúvida que na próxima vez eu vou comprar para poder ter a experiência de receber no dia seguinte, como foi na primeira que eu comentei. Então, conforme os avanços e a referência muda, tem uma questão de diferenciação, mas tem uma parte também de não ficar para trás, ou seja, é o não ostracismo, se eu posso chamar, sei lá, qualquer melhor palavra que a gente poderia usar.
Legal. Vamos para a próxima pergunta. Aqui, você mencionou um exemplo da China. Tem alguns outros cases de lá? Bom, vou começar a resposta também, se você quiser complementar, fica à vontade. A China, pessoal, ela mostra para a gente muito claro a explosão do digital como um facilitador da experiência. E um exemplo interessante que eu queria trazer para vocês é um live streaming conectado com e-commerce. Ou seja, o lojista apresenta os produtos, ele faz toda a explicação dos produtos fazendo uma live, né, mostrando todos os produtos. E o cliente, quando ele gosta de algo, ele já clica no botão que tem nessa live e ele já é encaminhado para a página do e-commerce dessa loja. E o curioso é que já tem uma floricultura aqui em São Paulo que fez um jeitinho de reproduzir essa experiência. Não sei se influenciada por esse case da China, mas é muito parecido. É uma floricultura, ela faz uma live e ela sugere as pessoas darem um print screen, né? Tirarem uma foto da tela quando passar por um vaso que a pessoa gosta. E aí manda essa foto do vaso que ela gostou para o WhatsApp da floricultura e aí o pedido todo é conversado via WhatsApp, negociado, e a floricultura depois envia exatamente o vaso que a pessoa viu enquanto ela fazia o live. Óbvio que tem uma questão de tem uma tiragem limitada, nem todos os vasos são iguais, mas é um jeito que, que essa floricultura encontrou de desovar o estoque dela no momento de pandemia, que ninguém está saindo de casa, muito menos para ir para uma floricultura. Né? Outro exemplo que eu queria dar na China, que na verdade não é só na China, a gente viu também muito na Europa, é o surgimento de pick-up points, né? Que a ideia do cliente retirar o produto na loja. Né? E a gente vê as pessoas usando o espaço da loja, principalmente dos estacionamentos, para montar pick-up points, para chegar mais próximo da casa dos consumidores, aquela tendência que a gente falou de localidade. Então, os grandes varejos chegam até determinado ponto, até hipermercados, mas ter pick-up points mais próximos da residência do cliente ajuda a entregar a mercadoria até o final. Tudo bem, Guga?
Tudo bem. Podemos seguir para a próxima.
Ok. Deixa eu pegar aqui alguma que acabou de chegar. Vocês acreditam que o consumo será mais consciente? Olha, é uma ótima pergunta. Eu vejo que, como a gente falou um pouquinho mais cedo, a questão de integridade, ela ganha cada vez mais força nesse cenário. Então, sim, é uma demanda que vem crescendo. Em paralelo, as marcas, elas estão se colocando em posição de protagonismo. Então, semana após semana que a gente está nesse cenário de isolamento social, as marcas têm necessidade de se pronunciar e fazer algo pela sociedade. E também, como a gente falou, tem a questão de solidariedade. Né? Em uma situação de crise, a solidariedade aflora, digamos assim, ela ganha força. Então, acho que esses elementos fazem crer que, sim, o consumo ele será cada vez mais consciente. Mas, por outro lado, vale mencionar que essa preocupação do consumo consciente ela só faz sentido para quem tem renda disponível para o consumo, né? E para quem tem capacidade de fazer opções. Então, obviamente, tem uma parcela da população que vai sair dessa crise pior, então pode sair desempregada, pode sair sem fonte de renda, que simplesmente não tem opção de escolher uma marca. Então, ele vai atuar, vai escolher a marca que for mais barata e disponível. Então, tem uma parcela da população que pode não conseguir escolher pelo consumo consciente, mas, no geral, sim, a gente tem elementos que nos indicam nesse caminho.
Perfeito. Eu acho que a gente tem tempo para cada vez mais uma pergunta. Pensando que são 5 para a gente não atrasar muito da agenda que foi passada.
Uhum. Tá bom, então vamos aqui para a última. Até queria pedir desculpas, tem algumas perguntas que não vai dar para a gente responder, mas a gente pode discutir isso por e-mail, a gente fica com contato de vocês, e vocês também, por favor, se quiserem falar com a gente, podem encontrar a gente, acho que no LinkedIn, acho que é o lugar mais fácil, tá? Sobre employee experience, como ser empático com o funcionário nesse cenário de dificuldade? Bom, algumas coisas que as empresas têm fazendo que a gente tem visto. Primeiro, teve uma campanha muito forte esse mês de não demissão. Algumas empresas estão se comprometendo a não demitir. Isso gera uma tranquilidade com os funcionários. Segundo ponto, aí, quando a empresa não toma uma decisão tão radical quanto essa, é uma questão de comunicação, e a gente falou disso nessa webcast, comunicação clara do que a empresa está fazendo. Né, e demonstrar para o funcionário que a empresa está fazendo tudo possível para acomodar essa situação que é bastante difícil, todas as alternativas que a empresa pensou e vai fazer para se ajustar nesse cenário de pandemia. E o terceiro ponto, acho que de empatia, é que as empresas elas têm que liderar pelo exemplo, os líderes, né, dessas empresas têm que liderar pelo exemplo. Então, a gente viu exemplos de algumas empresas que cortaram o salário dos funcionários, mas também cortaram o salário dos diretores, da vice-presidência, mostrando que o que vale para um também vale para o outro, mostrando que todos estão se ajustando e todos estão no mesmo barco. Então, tem isso, a campanha de não demissão, a comunicação clara e a questão de liderar pelo exemplo.
Eu queria, e aí eu encerro a minha participação, eu queria acrescentar talvez um ou dois pontos nesse tema aqui. Existe uma questão ainda sobre experience, que é a questão de entender que a situação que a gente vive não é confortável para ninguém, né? E aí você imagina, dá para imaginar uma pessoa, por exemplo, enfim, um pai, uma mãe solteira, com um filho em casa, tendo que pensar na alimentação, nas roupas, na dinâmica da casa, trabalhando, sendo chamado, a produtividade não consegue ser a mesma. Então, aqui acho que tem um primeiro ponto que é relevante, que é de compreensão e empatia, novamente, como a gente falou. A segunda, corroborando com o que ela falou sobre a questão da liderança, da comunicação, eu tenho visto alguns exemplos de presidentes de empresas que, quando se comunicam com o time, falam num nível de sinceridade e de transparência, inclusive sobre dificuldades pessoais que estão vivendo nessa fase, que eu acho muito relevante. Ou seja, não é uma fase de ter aquele líder durão que é o cara que está lá com peito de ferro e que pode bater o que precisar, o que vier, que ele vai estar lá firme. Sim, ele vai estar lá firme, mas ele é humano. E aí, esse é um dos ganchos que eu falo, a questão de humanização. As pessoas não estão buscando, os funcionários, não estão buscando super-heróis. Eles estão buscando pessoas com quem eles possam se identificar, que entendam a dor deles, talvez se ele está vivendo dores também. E o terceiro ponto que eu colocaria nesse sentido, é algo óbvio, é uma questão de tecnologia. Existem empresas que estavam mais preparadas, estão mais preparadas e cujos negócios podem ser feitos 100% remotamente. Inclusive, eventualmente, processos adicionais. Eu conheço gente que começou a trabalhar nesse período. Existem outras que não, talvez não estejam preparadas ou os negócios não permitam que isso aconteça. Então, dentro do possível de cada um dos negócios, obviamente que a empresa possa suportar do melhor modo possível uma atuação mais digital, uma atuação mais remota, o mais próxima e efetiva possível do que seria se os setores estivessem abertos, mas com empatia, entendendo que não é uma situação normal, não é uma situação comum que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Tem algum outro ponto que você queira colocar ou podemos encerrar?
Por mim é isso, Guga. Queria agradecer bastante aqui a presença de todos, mas vou deixar você fazer o encerramento.
Ok. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado novamente pelo tempo de todos vocês. Vejo aqui algumas pessoas que eu conheço já de bastante tempo que estão, que puderam nos prestigiar, prestigiar o tempo aqui com a gente. Agradeço pela participação e coloco a mim e ao Keila e a todo o nosso time à disposição se qualquer um de vocês quiser ter algum tipo de interação com o senhor, entender melhor como funciona alguma coisa ou alguma opinião, tiver alguma pergunta, a gente volta, a gente fica à disposição para ajudar vocês. A gente está no LinkedIn, podemos compartilhar, enfim, contatos, e-mails, e a gente fica à disposição. Muito obrigado.
Obrigado.
A audioconferência da KPMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.